Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje, vou resumir e analisar o livro Por uma Outra Globalização, Sem, do geógrafo brasileiro Milton Santos. É um ensaio crítico de geografia, economia política e pensamento social publicado originalmente em 2000. A obra examina a globalização não como um destino técnico inevitável, mas como uma organização histórica do espaço, da informação, do dinheiro e do poder. Santos questiona a narrativa celebratória que associa a integração mundial a progresso universal e mostra como seus benefícios são distribuídos de forma profundamente desigual. Seu argumento articula a escala planetária com a experiência concreta dos territórios, das cidades, dos estados e das populações pobres. O livro parte de um diagnóstico severo da ordem neoliberal, mas não se limita à denúncia. Procura identificar contradições do próprio sistema e forças sociais, capazes de orientar usos mais democráticos da técnica e da política. Assim, combina análise estrutural, crítica ideológica e reflexão prospectiva. É uma referência para compreender a relação entre capitalismo global, território, soberania, mídia, consumo e cidadania a partir de uma perspectiva brasileira e do sul global. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, as três leituras da globalização fábula, perversidade e possibilidade. O eixo mais conhecido do livro é a distinção entre três modos de entender a globalização. Como fábula, ela aparece no discurso dominante como integração espontânea entre povos, encurtamento das distâncias e acesso generalizado às oportunidades. Santos não nega que as técnicas contemporâneas permitam comunicação rápida e coordenação em escala mundial. Seu ponto é que a existência material dessas possibilidades não prova que elas sejam partilhadas de maneira igualitária. A imagem de um mundo conectado pode esconder exclusões territoriais, econômicas e políticas muito concretas. Como perversidade, a globalização designa a experiência efetiva de grande parte da população, concentração de riqueza, precarização, desemprego, pobreza estrutural, fraquecimento da ação pública e difusão de uma competitividade sem compromisso com a vida coletiva. A crítica não se reduz a uma oposição entre local e global, pois Santos investiga como decisões globais reorganizam lugares específicos. Por fim, a globalização é possibilidade porque os mesmos meios técnicos que sustentam a concentração podem receber outros usos sociais. Essa terceira dimensão impede que o livro seja lido como determinismo pessimista. A ordem vigente é histórica e, portanto, transformável. A questão central passa a ser quem controla as técnicas, para quais finalidades e sob quais valores políticos. Em segundo lugar, tirania da informação e do dinheiro como bases do poder global, Santos identifica a tirania da informação e a tirania do dinheiro como pilares da globalização contemporânea. A informação, embora apresentada como circulação neutra de conhecimentos, é concentrada em grandes agentes econômicos e midiáticos. Ela ajuda a produzir interpretações uniformes do mundo, naturalizando políticas e interesses particulares como se fossem exigências universais. Essa operação é importante porque a dominação não depende apenas de coerção direta, depende também da produção de consensos, expectativas e medos. O dinheiro, por sua vez, ganha centralidade ao subordinar decisões públicas, empresas, territórios e relações cotidianas a imperativos financeiros e competitivos. A busca por rentabilidade imediata passa a orientar escolhas que deveriam envolver prioridades sociais mais amplas. Na análise do autor, informação e dinheiro atuam conjuntamente. A primeira oferece linguagem, visibilidade e justificativas para a segunda. O segundo define quais infraestruturas, mercados e discursos terão força efetiva. O resultado é a redução da política a uma gestão compatível com interesses empresariais globais. Esse diagnóstico ajuda a distinguir inovação técnica de emancipação social. Uma tecnologia avançada não é automaticamente democrática, pois seus efeitos dependem das instituições, dos proprietários, das normas e das finalidades que organizam seu emprego. O livro propõe, portanto, analisar os sistemas técnicos sempre ligados às relações de poder que os comandam. Em terceiro lugar, território, verticalidades e horizontalidades na experiência desigual do mundo. Uma contribuição específica de Milton Santos é tratar o território como elemento ativo da globalização, e não como simples cenário onde processos econômicos acontecem. Redes financeiras, corporações, sistemas logísticos e normas internacionais conectam seletivamente pontos estratégicos do planeta. Essas conexões formam verticalidades, relações organizadas de cima para baixo, orientadas por interesses externos aos lugares e pela lógica da circulação rápida de capital, mercadorias e informações. Porém, a vida territorial não se esgota nessas redes. O cotidiano, as relações de vizinhança, o trabalho local, a cultura popular e as formas de cooperação constituem horizontalidades, isto é, vínculos construídos entre pessoas e grupos que compartilham um lugar. A tensão entre verticalidades e horizontalidades explica por que a integração global é simultaneamente intensa e fragmentadora. Certas áreas recebem infraestrutura e investimentos porque interessam aos circuitos hegemônicos, enquanto outras são subordinadas, abandonadas ou tratadas apenas como fonte de recursos e mão de obra. A noção de território permite observar que desigualdade não é só diferença de renda, ela envolve acesso desigual à mobilidade aos serviços, à informação e à capacidade de decidir sobre o próprio espaço. Ao enfatizar o lugar, Santos não idealiza comunidades locais nem defende isolamento nacional. Ele mostra que a resistência e a invenção política precisam partir das condições concretas em que a maioria vive, trabalha e se reconhece como cidadã. Em quarto lugar, crítica à competitividade, ao consumo e ao esvaziamento da política estatal. O livro associa a globalização perversa à transformação da competitividade em princípio geral de organização social. Quando competir se torna uma obrigação para empresas, cidades, trabalhadores e países, a cooperação e os direitos coletivos tendem a ser tratados como obstáculos à eficiência. Santos chama atenção para os efeitos dessa lógica sobre a vida pública, a expansão do consumo como promessa de pertencimento, a fragmentação das percepções sociais e a dificuldade de construir solidariedade entre grupos submetidos a inseguranças semelhantes. O consumo não é analisado apenas como prática individual. Ele funciona como linguagem de status e como mecanismo ideológico, pois oferece a aparência de participação em um mundo moderno, mesmo quando o acesso a bens e serviços permanece extremamente desigual. Paralelamente, o Estado perde capacidade ou disposição para regular a vida coletiva, enquanto empresas globais ampliam sua influência sobre normas, investimentos e prioridades territoriais. A crítica não implica que o Estado nacional seja, por definição, justo ou suficiente. O argumento que a retirada de instrumentos públicos de planejamento e proteção social entrega decisões fundamentais a agentes cujo objetivo central não é a cidadania. A obra também evita explicar a pobreza como falha pessoal ou mero atraso. Ela apresenta como resultado estrutural de uma economia mundial que produz escassez e exclusão, ao mesmo tempo que aumenta sua capacidade técnica de gerar riqueza. Essa inversão é decisiva para recolocar a política no centro do debate. Por último, o papel dos pobres, da cultura popular e da periferia na transição histórica. A dimensão propositiva de por uma outra globalização está ligada à atenção de Santos aos sujeitos frequentemente tratados como passivos nas análises do desenvolvimento. As populações pobres, os grupos periféricos e os atores do chamado país de baixo não aparecem apenas como vítimas da ordem global. Em suas práticas de sobrevivência, comunicação, solidariedade e criação cultural, o autor identifica experiências que podem produzir novas formas de conscienciação política. Essa perspectiva decorre de uma observação concreta: quem não consegue participar plenamente do consumo imposto pelo mercado pode perceber com mais nitidez os limites de suas promessas. A escassez, embora cause sofrimento e não deva ser romantizada, também pode favorecer a compreensão compartilhada das estruturas que produzem a exclusão. A cultura popular possui relevância nesse processo porque não se confunde inteiramente com a cultura midiática de massas. Ela pode reorganizar linguagens, valores e relações a partir do cotidiano dos lugares. Santos atribui importância também à periferia do sistema mundial, não como espaço externo à história, mas como fonte de dinamismo e de alternativas. Sua hipótese é que a crise da racionalidade dominante abre possibilidades para uma nova política apoiada em cidadania, solidariedade e uso social das técnicas. O livro não fornece um programa institucional fechado para essa transição, Sua contribuição está em deslocar o olhar em vez de esperar a mudança exclusivamente dos centros de poder, convida a observar as capacidades criadas nas margens da ordem global. Em conclusão, por uma outra globalização interessa especialmente a estudantes e pesquisadores de geografia, ciências sociais, relações internacionais, economia, comunicação e planejamento urbano, mas sua linguagem argumentativa também alcança leitores que desejam interpretar criticamente o mundo contemporâneo. O principal benefício intelectual da leitura é fornecer um vocabulário rigoroso para questionar ideias apresentadas como evidentes, como a inevitabilidade dos mercados globais, a neutralidade da tecnologia e a equivalência entre conectividade e inclusão. Ao relacionar informação, finanças, território, consumo e soberania, Milton Santos evita explicações isoladas e mostra como esses elementos se reforçam mutuamente. Na prática, o livro ajuda a observar políticas públicas, plataformas de comunicação, investimentos urbanos e desigualdades regionais com atenção às escalas e aos interesses envolvidos. Sua distinção entre usos hegemônicos e usos possíveis da técnica continua particularmente fértil para debates sobre redes digitais e infraestruturas globais. Em comparação com diagnósticos da globalização centrados apenas em comércio, diplomacia ou inovação, a obra se destaca por partir do espaço vivido e por tratar a periferia como lugar de elaboração histórica, não apenas de carência. Também se diferencia de críticas puramente catastróficas, reconhece a gravidade da desigualdade, sem aceitar que a configuração neoliberal seja definitiva. O leitor não encontrará uma receita simples de transformação, mas uma interpretação ampla e exigente que vincula análise social, responsabilidade política e imaginação de alternativas coletivas. Se você quiser apoiar Milton Santos, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais, pessoal!